Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro A República Tecnológica, Tecnologia, Política e o Futuro do Ocidente é um ensaio político e tecnológico de Alexander C. Karp, cofundador e executivo da Palantir, escrito com Nicolas W. Zamiska. O livro parte de um diagnóstico deliberadamente combativo os Estados Unidos e seus aliados teriam deixado de orientar sua capacidade científica e empresarial para objetivos públicos de grande escala, enquanto empresas de tecnologia privilegiam produtos de consumo, publicidade e entretenimento. Para os autores, essa mudança ocorre justamente quando inteligência artificial, software, dados e sistemas autônomos passam a definir a competição entre estados. A obra defende a reconstrução de uma parceria estreita entre governo, setor tecnológico e instituições de defesa, inspirada nas mobilizações industriais do século XX. Ao mesmo tempo, propõe uma discussão sobre identidade coletiva, valores políticos e ambição nacional. Seu argumento é relevante tanto por expor a aproximação entre Big Tech e segurança nacional, quanto por suscitar questões difíceis sobre poder corporativo, vigilância, responsabilidade democrática e os limites de uma inovação organizada pela lógica geopolítica. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a crítica à inovação voltada ao consumo em vez de missões públicas, o ponto de partida do livro é a oposição entre dois modelos de inovação. De um lado, está o ecossistema que produz aplicativos, plataformas de atenção, publicidade direcionada e conveniências digitais. De outro, está uma capacidade tecnológica mobilizada para problemas considerados coletivos e estratégicos, como defesa, infraestrutura, ciência e segurança. Karp e Zamiska não afirmam que produtos comerciais sejam inúteis. A crítica recai sobre a concentração de talento, capital e prestígio em objetivos que, para eles, são pouco proporcionais aos desafios enfrentados por sociedades democráticas. A comparação implícita é com períodos em que universidades, empresas e Estado contribuíram para projetos de grande alcance, incluindo a exploração espacial e a criação de infraestrutura digital. O argumento tem força ao questionar se o mercado, sozinhos, seleciona prioridades socialmente desejáveis. Porém, ele também exige cautela definir o que conta como interesse público envolve conflito político, fiscalização e participação social, e não apenas eficiência técnica. A questão central do livro não é simplesmente produzir mais tecnologia, mas decidir a que finalidades ela deve servir. Essa formulação desloca o debate da novidade comercial para a governança de recursos científicos e humanos escassos. Em segundo lugar, inteligência artificial e software como instrumentos de poder geopolítico, a obra sustenta que a competição internacional contemporânea será crescentemente determinada por software e inteligência artificial. Nessa visão, algoritmos e integração de dados, análise em tempo real e sistemas autônomos deixam de ser apenas ferramentas empresariais e tornam-se componentes de defesa, inteligência, logística e capacidade estatal. Autores tratam essa transformação como uma questão de dissuasão. Países que dominarem tais tecnologias poderão proteger interesses e influenciar a ordem internacional com maior eficácia. A tese ajuda a explicar por que contratos públicos, cadeias de semicondutores, computação em nuvem e formação de especialistas passaram a ocupar lugar central em políticas nacionais. Também revela a proximidade entre o argumento do livro e a atuação profissional de seus autores na Palantir, empresa ligada à análise de dados para organizações públicas e privadas. Essa posição torna o ensaio especialmente importante para a leitura crítica, pois seus defensores não falam de fora do setor que pretendem reorganizar. A equivalência entre IA e armas nucleares, presente no debate promovido pela obra, deve ser entendida como uma provocação estratégica, não como identidade técnica entre tecnologias. A IA é mais difusa, dependente de infraestrutura e aplicável a muitos setores, o que amplia simultaneamente suas possibilidades e seus riscos. Em terceiro lugar, a proposta de uma aliança entre Estado, indústria tecnológica e defesa. Para enfrentar a suposta perda de vantagem ocidental, Karp e Zamiska defendem uma colaboração mais intensa entre Estado e empresas de tecnologia. O modelo evocado remete à cooperação público-privada, vista em momentos de guerra e de rivalidade entre grandes potências, quando o financiamento estatal pesquisa acadêmica, capacidade industrial e objetivos de defesa foram coordenados. A proposta rejeita a ideia de que companhias tecnológicas possam se considerar politicamente neutras ou inteiramente desvinculadas das necessidades nacionais. Há um mérito analítico nessa tese: tecnologias decisivas raramente surgem em mercados isolados, e governos já influenciam inovação por meio de compras públicas, regulação, pesquisa e infraestrutura. Contudo, transformar essa constatação em programa político abre problemas institucionais concretos. Empresas contratadas pelo Estado podem adquirir enorme influência sobre prioridades de segurança, padrões técnicos e uso de dados, sem concorrência, transparência, controles independentes e regras de responsabilização. Uma parceria concebida para proteger a democracia pode aprofundar a captura corporativa do poder público. O livro enfatiza a urgência estratégica da cooperação. Seus críticos enfatizam a necessidade de limitar seus efeitos. Essa tensão é central para avaliar a proposta. Capacidade estatal e inovação podem ser reforçadas sem converter decisões públicas em extensões dos interesses de fornecedores tecnológicos. Em quarto lugar, poder duro, valores compartilhados e a rejeição da neutralidade cultural além da tecnologia, o livro apresenta uma tese cultural. Os autores associam a perda de ambição tecnológica a uma fragilidade intelectual mais ampla, marcada em sua interpretação pela dificuldade de sociedades ocidentais em sustentar valores comuns e finalidades coletivas. Daí a combinação entre poder duro, entendido como capacidade material de defesa e ação estatal, e crença mais branda, ligada à convicção de que uma comunidade política precisa de princípios, lealdades e uma visão de vida pública. O argumento desafia a noção de que pluralismo e neutralidade institucional bastam para gerar coesão em tempos de rivalidade geopolítica. Sua contribuição é recolocar valores, dever cívico e propósito nacional no debate sobre inovação, temas frequentemente reduzidos a métricas de produtividade, mas há uma dificuldade decisiva: valores compartilhados podem unir, porém também podem se converter em critérios de exclusão quando um grupo define quais tradições, ideias ou identidades são legítimas. Críticas ao livro observam que a busca por unidade não esclarece suficientemente quem decide seus conteúdos, nem como proteger dissenso e diversidade. A análise produtiva da obra exige separar a necessidade real de objetivos públicos da aceitação de uma identidade rígida, que poderia subordinar a pluralidade democrática a uma narrativa geopolítica única. Por último, o dilema democrático da vigilância e da concentração de capacidade técnica. A maior controvérsia em torno de a república tecnológica decorre da relação entre segurança e liberdade. Sistemas avançados de dados podem melhorar coordenação logística, prevenção de fraudes, resposta a crises e decisões em ambientes complexos. Nas áreas de defesa e inteligência, eles também podem ampliar a capacidade de identificar ameaças e integrar informações dispersas. Porém, as mesmas propriedades que os tornam atraentes para governos permitem monitoramento em larga escala, classificação de pessoas, decisões opacas e dependência de poucos fornecedores. O cidadão pode deixar de ser participante de processos políticos e tornar-se principalmente objeto de coleta e processamento de dados. O livro privilegia a urgência de preservar capacidade estratégica diante de adversários autoritários. A objeção crítica é que democracias não se distinguem apenas pelos fins que anunciam, mas também pelos limites impostos aos meios empregados. Portanto, uma política tecnológica compatível com valores democráticos precisaria incluir supervisão legislativa, auditorias, proteção de dados, possibilidade de contestar decisões automatizadas e debate público sobre finalidades. A obra se destaca por forçar esse dilema à superfície, embora ofereça mais energia para defender a mobilização tecnológica do que detalhes institucionais para impedir abusos. Ler o livro criticamente significa examinar ambos os lados dessa simetria. Em conclusão, a República Tecnológica interessa especialmente a leitores de política internacional, inteligência artificial, defesa, administração pública, economia da inovação. Profissionais de tecnologia podem usá-lo para refletir sobre como escolhas de produto, financiamento e contratação pública carregam efeitos políticos, formuladores de políticas. pesquisadores e estudantes encontrarão uma formulação direta da tese de que capacidade computacional, segurança nacional e projeto de sociedade já não podem ser tratados como campos separados. Já leitores preocupados com direitos civis encontrarão um caso útil para examinar criticamente os perigos de entregar funções públicas sensíveis a sistemas de dados e empresas privadas. O benefício intelectual do livro está menos em oferecer um plano institucional completo do que em tornar explícita uma disputa que muitas vezes permanece implícita a quem deve definir os fins da inovação e quais obrigações devem acompanhar o poder tecnológico. Sua posição é incomum entre livros sobre IA porque não se concentra prioritariamente em produtividade, ética abstrata ou regulação de plataformas. Ela situa a tecnologia no centro de uma visão de competição geopolítica e de reconstrução nacional, defendida por autores diretamente ligados ao setor de defesa tecnológica. Essa proximidade dá ao texto relevância prática, mas também torna indispensável considerar seus conflitos de interesse e suas premissas ideológicas. Comparado a análises mais neutras ou técnicas, o livro é um manifesto argumentativo. Seu maior valor está em provocar debate informado sobre capacidade estatal, propósito coletivo e limites democráticos, sem que o leitor precise aceitar a militarização da inovação como resposta inevitável. Se você quiser apoiar Alexander C. Carpe, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!